Aí está o Fórum TSF com a moderação de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião. Vamos debater aqui a entrada numa nova fase do desconfinamento e as críticas de eleitoralismo feitas ao governo. E queremos ouvir a sua opinião. Chegou a hora de levantar as restrições que estão a afetar a economia? Com a vacinação de 83% da população e os números da pandemia controlados, temos condições para retomar a nossa vida normal? Ou, em sua opinião, há medidas restritivas que importa manter por mais algum tempo? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode participar também no debate online e, para isso, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Mas esta decisão do Governo, que é importante para a economia, para a nossa vida do dia-a-dia, tem também aqui uma dimensão política importante, também refletimos sobre ela aqui no Fórum TSF, e a este nível o debate fica desde já marcado por críticas ao Governo. E queremos aqui também ouvir a sua opinião sobre isso. Concorda com a acusação feita por Rui Rio, que afirmou que a data escolhida pelo Governo para anunciar este alívio de medidas é um ato de eleitoralismo para tentar condicionar o voto nas autárquicas? Ou concorda com a estratégia que está a ser seguida pelo Governo? O Executivo afirma que temos condições sanitárias para avançar com confiança para a nova fase, mas para evitar as acusações de eleitoralismo, então as medidas de alívio só devem entrar em vigor a 1 de outubro. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Mas antes de escutarmos os primeiros ouvintes, as primeiras análises, proponho que escutemos aqui dois dos principais protagonistas aqui do debate político em torno desta questão. Comecemos pelo diagnóstico traçado esta noite pelo Primeiro-Ministro num comício em Porto Alegre.
Nós estamos, já há muito pouco tempo, de graças à vacinação, podermos dar esta pandemia por controlada. E é neste momento de viragem que é absolutamente fundamental somarmos à solidariedade com que enfrentamos esta pandemia a energia, a determinação, o empolgamento dos nossos autarcas.
Escutemos também as críticas feitas por Rui Rio à estratégia que está a ser seguida pelo Governo para anunciar esta nova fase do desconfinamento.
Obviamente que o Governo se esforçou, por em cima das eleições, dar uma notícia positiva aos portugueses, dizendo acabou a pandemia, fizemos uma gestão fantástica, está tudo na sua completa liberdade, para isto influenciar ou procurar influenciar o voto das pessoas. Tem consciência disso. Como tem consciência disso, pá, mas isto só entra em vigor a seguir ao dia 26, lá para o dia 1. Enfim, quase que surte o mesmo efeito eleitoral que eles queriam que surtisse. Não sei se surte, mas o que eu percebo que é que eles pretendem. Era mais prudente a coisa ser feita depois das eleições, ou então ter sido feita lá muito atrás.
Ora, escutámos aqui o debate político em torno desta questão. Queremos ouvir a sua opinião. Compreendo os argumentos do Governo. Concorda com as críticas de Rui Rio? Pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da rádio e na internet. Foi isso que fez a nossa ouvinte Rita Melo, que escreve: em tempos de autárquicas, o populismo fica mais exacerbado. Não deixa de ser curioso que as medidas anunciadas eram inevitáveis, escreve Rita Melo aqui entre parênteses, e depois acrescenta: não deixa de ser curioso que estas medidas foram há muito exigidas pela oposição. Agora que serão concretizadas, a mesma oposição critica o timing. Há realmente fenómenos que não se entendem. A oposição está tão enfraquecida que nem sequer tem consciência da realidade do que é dito e feito. O que interessa é aparecer, nem que para isso se continue a tirar Portugal e os portugueses para um canto. Este fado nunca sairá de nós enquanto estivermos mais focados nas coisas más do que nas coisas boas que temos e não valorizamos. A opinião da nossa ouvinte Rita Melo, que participa no debate online. Se preferir participar de viva voz, tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Basta que se inscreva depois, quando for para participar aqui de Viva Voz no Fórum, somos nós que ligamos para si. Antes de escutarmos os primeiros ouvintes, vamos à análise política com a leitura do Pedro Pujos, diretor executivo da TSF. Bom dia, Pedro. Peço-te uma primeira análise a este debate político. Esta é a altura. Estamos em condições de avançar, mas para não sermos acusados de eleitoralismo, guardamos o livro das medidas para 1 de outubro, diz o Governo. Bom, isto é a mesma coisa, estão a condicionar o voto dos cidadãos, responde Rui Rio.
Bom dia, Manuel, bom dia ao Fórum. É um pouco de tudo, e esta é uma questão difícil de comentar, porque é uma questão difícil de decidir. E, portanto, talvez fosse bom fazermos só aqui algum histórico para perceber como chegamos aqui. Primeiro, todos os governos fazem eleitoralismo em véspera de eleições. Sejam governos do PSD, sejam governos do Partido Socialista, todos guardam medidas, todos guardam grandes obras para inaugurar, todos aparecem nas campanhas eleitorais, e isto é assim desde 1985, diria eu.
86. O que não os isenta de crítica.
Naturalmente, mas a questão é, quando o PSD está na oposição, critica o PS de eleitoralismo, quando o PS está na oposição, critica o PSD de eleitoralismo. E, portanto, este é um jogo de espelhos que nós seguimos há... Olha, eu sigo há 35 anos e, portanto, já não me surpreende. Segunda questão. Esta gestão da pandemia foi sempre uma gestão política. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Ao contrário do que, por exemplo, acontece na Suécia, em que a gestão da pandemia é feita apenas e só pelas autoridades sanitárias e as autoridades políticas submetem-se à autoridade sanitária no caso de pandemia, em Portugal isso não é assim e, portanto, as decisões sanitárias são depois validadas ou tomadas pelos políticos. E, portanto, esta gestão foi sempre política e eu não estou com isto a dizer que foi bem feita ou mal feita. Foi sempre uma gestão política. Depois, se nos lembrarmos, nós sabemos desde, talvez, maio, que iríamos ter cerca de 85% de vacinados no fim de setembro. Portanto, em maio não havia pré-campanha eleitoral, nem campanha eleitoral. Eu julgo que nem sei se havia já autárquicas marcadas com dia certo. E, portanto, o que o vice-almirante tem dito, e ele não é de facto político, é que apontava entre a terceira e a quarta semana de setembro, se tudo corresse normalmente, para uma vacinação dos tais 85%, que estamos quase a atingir. E, portanto, nós sabemos todos, desde maio, que se não houvesse nenhuma hecatombe no processo, não houvesse nenhuma nova variante e não houvesse falta de vacinas, iríamos chegar a esta altura com grande parte da população imunizada. E, portanto, é um caminho natural. Se a pergunta é, António Costa e o Partido Socialista estão a aproveitar-se disto a 2 dias ou 3 dias das eleições, sim, estão. E vão ganhar de qualquer forma, porque, repara, se o que hoje o Primeiro-Ministro anunciar entrar em vigor a 1 de outubro, ele já ganhou porque teve uma superioridade moral para não ser acusado de eleitoralismo e adia as medidas mais uma semana. Mas o anúncio é feito agora. E, portanto, em qualquer dos tabuleiros que se analise, o Governo, por maioria de razão, porque governa, é que gera os timings.
E isso deixa aqui a oposição com uma tarefa complicada.
Porque é isto, se Rui Rio diz... Aliás, Rui Rio acaba por dizê-lo. Eles, pronto, então vão anunciar hoje, mas só vai entrar em vigor no dia 1. E, portanto, é a mesma coisa, porque, na verdade, já vão ser os grandes libertadores do povo a 4 dias das eleições. É verdade, mas eu recordo, é eleitoralismo, é... Mas, ao mesmo tempo, já estava previsto que, no final de setembro, houvesse esta tal imunidade de grupo que estamos quase, quase, quase a atingir. Portanto, aquilo que hoje o Primeiro-Ministro disser, há de ser sempre uma boa notícia. Agora, também, e eu já disse isto aqui outro dia, quando falamos de autárquicas, e repito, não me parece que um eleitor de Moncorvo vá votar no candidato socialista à Câmara, se tencionava votar no candidato do PSD por causa do Dia da Libertação. Não acredito nisso. Isso pode acontecer nas grandes áreas urbanas, onde obviamente se ganham eleições, mas não acredito que isso tenha uma influência direta no país. Mas pronto, tu sabes como eu sei que em campanha, e sobretudo nos últimos dias, todos os argumentos contam.
Chegámos aqui ao momento em que acabámos de recordar há pouco as palavras de António Costa, dizendo que estamos aqui no momento de viragem e o Governo parece ter assumido aqui uma linguagem mais cuidadosa depois daqueles termos do Dia da Libertação, vem aí a fase da libertação. Agora a expressão utilizada é estamos aqui no momento de viragem, a vacinação já nos permite dar um novo passo em frente. O Governo tem aqui também, ao longo de todos estes meses, não, já levamos anos, quase dois
um
anos,
ano e meio.
Mais de um ano e meio destes tempos de Covid, a comunicação do governo tem sido muito criticada. A importância e a clareza da comunicação continua a ocupar, a ter aqui uma importância essencial nesta fase?
Sim, mas repara, eu acho que o país já desconfinou e o governo não foi notificado. E, portanto, o que tem acontecido nos últimos tempos é que as pessoas já não sabem, e eu posso até falar-te, se quiseres, do meu exemplo individual. Há hoje, para jantar fora, preciso levar certificado ou não preciso levar certificado. As pessoas estão cansadas de tantas medidas e estão já à espera do dia em que vão tirar a máscara. Já tiraram na rua. Porque, repara, porque a lei caiu de madura. O governo deixou caducar a lei, não a renovou, e, portanto, foi por ausência e não por anuência. Portanto, nós já não somos obrigados a usar máscara na rua.
Apesar de muita gente continuar a usar.
Claro, e muitas pessoas têm medo e vão continuar a usar, e eu acho bem que continuem a usar, se sentem mais seguras. Agora, as medidas vão caindo, já são cada vez menos, e portanto nós já estamos só naquela fase final em que vamos marcar o dia em que vamos todos tirar a máscara e fazer uma fogueira no Terreiro do Paço com as máscaras todas. E portanto, este anúncio, seja a 26 de outubro, seja a 26 de setembro ou 1 de outubro, vai acontecer mais tarde ou mais cedo. E o governo, obviamente, tem utilizado essa gestão política da comunicação para chegar o mais possível às pessoas. Deixa-me só dizer uma coisa que não tem diretamente a ver com isto, mas tem a ver com a campanha eleitoral, que é um dos temas que provavelmente se falará hoje, e é por isso que estamos a discutir isto. A mim faz muito mais impressão que os ministros, os secretários de Estado e o próprio Primeiro-Ministro vão a comícios ao lado de candidatos do PS, que assumem que, se ganharem as câmaras, têm acesso direto à bazuca, porque são amigos do Primeiro-Ministro e têm acesso direto ao governo, do que esta questão de tirar a máscara a 26 ou tirar a máscara no dia 1. Porque isso sim é eleitoralismo descarado, despodurado, com um instrumento financeiro que não é do governo, é de nós todos. E, portanto, quando se vai dizer, e os autarcas do Partido Socialista têm assumido isto, está aqui ao lado António Costa e com ele nós vamos ter dinheiro da bazuca e vamos fazer aqui a rotunda e o pavilhão e a ligação à autoestrada e mais não sei o quê, e o saneamento e não sei o quê, isso sim, isso é eleitoralismo despodurado, baseado num programa de recuperação e resiliência que foi feito por causa da pandemia. E isso sim é instrumentalizar fundos que chegam por causa de uma pandemia para fins eleitoralistas. Portanto, a mim custa muito mais ver isto, porque isso acho despodurado, do que este calendário de desconfinamento que está previsto desde maio.
A análise do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF, a lançar o debate, para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Chegou a altura de darmos um passo em frente no desconfinamento. Com que expectativa aguarda a reunião de mais logo, ou as decisões a tomar pelo Governo no Conselho de Ministros, onde será decidido o alívio de algumas das medidas que ainda estão em vigor? Que opinião tem? Podemos retomar a nossa vida normal, como nos tempos da pré-pandemia? Há medidas restritivas que importa manter durante mais algum tempo? E que opinião tem sobre esta polémica mais política? Mas esta gestão da pandemia é também uma questão eminentemente política. Ora, que opinião tem? Compreendem a estratégia do governo, que nos diz que temos condições para avançar para a nova fase com confiança, mas, para não existirem acusações de eleitoralismo, então este alívio só entrará em vigor a 1 de outubro? Ou concordam com as críticas feitas por Rui Rio, que diz que vai dar ao mesmo, e o anúncio do alívio de medidas feito nesta altura serve para tentar influenciar, tentar condicionar o voto dos portugueses nas eleições autárquicas? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Maria Chaves, é advogada, liga-nos de Lisboa. Que opinião tem sobre estas questões que hoje aqui debatemos?
Bom dia. Relativamente ao anúncio do governo, e não entrando demasiado profundamente em questões políticas, naturalmente vão anunciar as medidas a 3 dias das eleições, apesar de só entrar em vigor a 1 de outubro. O eleitoralismo está feito. Como disseram já aí bem, é normal ver-se grandes medidas e grandes campanhas e projetos a serem anunciados em véspera. A diferença que me parece mais grave é que, depois de tudo o que Portugal passou e que os cidadãos passaram com a pandemia, estar o governo, mais uma vez, a utilizar esta arma do medo, que é uma das maiores armas políticas, para agora dar as boas notícias, mas dizer que afinal não está a fazer eleitorismo, acho que me parece uma hipocrisia, e tratar mais uma vez os portugueses como crianças. Relativamente ao alívio das medidas e ao que foi a reunião que ouvimos, os peritos, a semana passada, pelo menos acompanhei com algum cuidado, as medidas pecam por tardias, este alívio de medidas, basta olhar para o resto do mundo, basta olhar para o resto da Europa, de Portugal, estamos com a maior taxa de vacinação, mas no fim do dia serviu-nos de pouco até agora, porque estamos a atrasar no alívio das medidas, como os peritos também indicaram, e o que é assustador na comunicação do Governo, mais uma vez, é que íamos deixar cair as máscaras no exterior aos 70%, mas depois afinal o Parlamento estava de férias e tinha que ser o Governo. Depois afinal a lei cai, mas a DGS vem-se sobrepor à lei e dizer que afinal as crianças nas escolas têm que continuar a usar máscara nos recreios. Há aqui também alguma dificuldade de comunicação relativamente às medidas das escolas que eu não posso aceitar na sociedade em que vivemos. Como é que continuam a massacrar as crianças que não representam um risco em termos de Covid? Eu não percebo porque é que tivemos 99% dos professores vacinados e estes são obrigados e continuam a obrigar as crianças a usar máscara dentro da sala de aula. E por isso eu espero que o Governo não se esqueça hoje das nossas crianças e que no dia em que vão anunciar tantas libertações e que os adolescentes vão poder voltar às discotecas, que de facto libertem as crianças, porque um adulto pode ir para um local de trabalho e quando chega à sua secretária tira a máscara e uma criança não o pode fazer no seu local de aprendizagem, quando está o dia todo com os colegas. E, portanto, acho que têm sido as principais vítimas desta pandemia, os esquecidos que não têm voz, e é de lamentar que nenhum político, nenhum partido político, lá está e até poderia ter aproveitado isso em termos de campanha, que se lembrasse das crianças e que ouvisse os especialistas relativamente à falta de perigo, porque tantas medidas da DGS, tantas orientações e orientaçõezinhas e certificadinhos e incentivo às crianças e aos adolescentes que acudiram à chamada para a vacinação. Chegamos a esta altura em que já tivemos o grande casamento da filha do Dr. Costa, com tudo sem máscara e as crianças continuam a ter que estar 8 horas por dia, inclusive nos intervalos por orientação da DGS, quando estão ao ar livre, de máscara.
Fica então esse pedido.
Sociedade, acho que devemos repensar muito quais são as nossas prioridades e os nossos deveres para com as crianças.
Obrigado, Maria Chaves. Fica esse apelo ao Governo para tomar medidas nesse sentido. Que opinião tem o João Baltazar? É delegado de Informação Médica e escuta-nos em Alcochete. Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, perguntar se me faço escutar bem.
As condições não são magníficas, porque vai que vai estar a conduzir e está com o sistema de alta voz, mas se continuar assim, julgo que o conseguimos escutar sem problemas de maior.
Muito bem, obrigado. Então, sim, olha, eu penso que há ano e meio, não é, que vivemos esta terrível pandemia, desde março de, pelo menos cá em Portugal, desde março de 2020, com a vacinação as coisas estão melhores, os resultados falam também por si em termos de infectados e mortos. Devemos sim abrir aqui algumas janelas de esperança, mas sem esquecer que a pandemia mantém-se e continua a haver infectados e mortos. Mas sim, deve ser aberta essa janela de esperança para que a vida de todos nós continue ao ritmo que levávamos na data da pandemia, março de 2020. Portanto, com cautela na mesma e com precaução, e não é isto que já passou e vamos voltar ao que era. Quanto à questão política, pois, eu penso que o primeiro comentador, penso que é jornalista, não é? Quem entrevistou
o Pedro Cruz, diretor executivo da TSF.
Muito bem, eu gostei de o ouvir. Sim, de facto, isto desde 85, eu só tenho 49, portanto, em 85 eu só tinha 13 anos, mas desde 85 que sejam rosas, sejam laranjas, sejam lá o que for, quem nos tem governado ou desgovernado nestes quase 40 anos, tem sido isto, não é? Eu vejo que haja aqui algum eleitoralismo, mas não vejo da parte do Sr. Rui Rio lógica na acusação, porque também como esse primeiro comentador e diretor da TSF disse, se fosse o contrário, se fosse o PSD no governo, seria igual, porque tem sido assim nestes 40 anos. E o que eu queria dizer enquanto e pessoa, cidadão, que faço votos desde os meus 18, portanto há 31 anos que eu exerço esta minha vontade e que nos permitem, a partir dos 18 anos, votar e tomar alguma consciência, decisão. Eu sempre vi isto e, portanto, eu considero é que não é. Eu ouvi as palavras de António Costa agora, lá em Porto Alegre, na vossa reportagem. Ouvi. E, de facto, ir a uma cidade, Porto Alegre, ou fosse na Amadora, ou fosse em Alcochete, ir a uma zona do país, falar de um problema nacional, eu isso não vejo. E cá está, entre parênteses, eleitoralismo. Eu não vejo lógica nenhuma nisso. Eu ia a Porto Alegre e falava dos problemas de Porto Alegre. E vinha à Amadora e falava dos problemas graves da Amadora. E assim sucessivamente. Porque disto estamos a falar de autárquicas, não estamos a falar de eleições legislativas. E, portanto, há aqui alguma confusão ou aproveitamento. Não é confusão nenhuma, isto é propositado, não é? Isto é algo que se faz com intenção e por aí haver algum eleitoralismo. Mas não veja da parte do Sr. Rui Rio como ir a Sintra falar de problemas nacionais. Ele devia ir a Sintra falar de problemas do Conselho de Sintra. Isto são todos. Isto, no meu entendimento, da minha leitura, o que é que eu posso concluir? E enquanto, inclusive, treinador de futebol e participo em alguns debates vossos na área do futebol. É muito bonito quando o treinador é beneficiado e depois não vem dizer que foi beneficiado. Quando são prejudicados, pois foi fora de jogo, pois não era penalti, opinam sobre uma situação desfavorável, mas quando é favorável, não são capazes de dizer eu hoje fui beneficiado. E aí chama-se, no meu entendimento, falta de caráter e falta de seriedade. E, portanto, há eleitoralismo, há, mas isto vive-se há 40 anos e a falta de caráter na política e de pessoas sérias na política que venham para nos servir e não para se servirem, isto é há 40 anos e nada muda. Seja rosa, laranja, mais azul, um azul mais claro, ou seja o Chega, ou seja lá quem for. Tem sido assim e compete-me a mim e a todos nós, cidadãos, neste momento de eleição e que nos dão essa oportunidade de 4 em 4 anos de fazer valer aquilo que são as nossas frustrações, os nossos desagrados.
Obrigado, João Baltazar, pela sua participação no Fórum TSF. A opinião deste nosso ouvinte nos liga de Alcochete. Vamos agora ao encontro a Dr. Bola de Abreu, deputado do PSD. Bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos. Ainda antes de debatermos melhor esta questão das acusações de eleitoralismo, gostava de saber que avaliação faz o PSD. Temos condições sanitárias para aliviar as medidas restritivas que estão a complicar a economia e que nos complicam também a nossa vida de dia-a-dia?
Bom dia, muito obrigado ao Fórum por esta oportunidade. Eu diria que a gestão da pandemia, como todos percebemos, deste ano e meio de pandemia terrível em que vivemos, tem sido gerida com os pés pelo Governo e pelo Partido Socialista necessariamente. Obviamente que neste momento há condições para poderem ser aliviadas as medidas. Nós temos a percepção de que, a partir do fim do ano passado, em que o coordenador da Task Force, um boy do Partido Socialista, foi substituído por uma pessoa séria, uma pessoa organizada e que montou uma máquina bem oleada para gerir a vacinação, a partir daí nós vivemos em cada uma das suas palavras o crédito para ir acreditando que era possível, por este momento, haver, digamos assim, uma imunidade de grupo, haver um controle da situação, tanto que o Partido Social Democrata, pelo seu presidente, propôs que houvesse um adiamento ligeiro de 15 dias, de 30, de 45, para que estas eleições autárquicas, que são eleições muito importantes para as populações e para o país, pudessem decorrer com muito mais liberdade, com uma participação muito mais ativa e muito mais democrática. Eu não encontro, sinceramente, palavras doces para classificar a forma como o Dr. António Costa se tem comportado nesta campanha e, neste caso concreto, se tem comportado na forma como vai anunciar este desconfinamento. Não há palavras doces, não, mais do que eleitoralismo, trata-se daquilo que os portugueses costumam definir como um chico-espertismo. Não há outra forma de o classificar. A forma como tem abordado em todos os comícios que faz, despindo a camisa de primeiro-ministro e vestindo-a de secretário-geral do Partido Socialista, ao anunciar o acesso das autarquias socialistas às verbas da bazuca, e a forma como se propõe anunciar nesta altura a abertura, digamos, a maior abertura, este desconfinamento, leva-me a crer que o Partido Socialista, como sempre, pensa mais nos seus interesses pessoais, nos interesses partidários, e pensa muito menos nos interesses do país. É a grande diferença, no fundo, entre o Dr. António Costa e o Dr. Rui Rio. O Dr. Rui Rio pensa primeiro no país, pensa primeiro naquilo que são os interesses dos portugueses e deixa para trás necessariamente os interesses partidários e os interesses pessoais. É esta, no fundo, a grande diferença entre dois políticos que disputam estas eleições autárquicas e disputarão no futuro as eleições nacionais.
Se bem percebi, o PSD considera que existem condições neste momento para levantarmos algumas destas medidas restritivas?
Naturalmente que existem neste momento, já desde algum tempo existiam. Nós sabíamos pela voz do Sr. Vice-Almirante que por esta altura, exatamente por esta altura, poderíamos entrar numa nova fase. Portanto, há meses que sabíamos que este era o momento em que poderia haver esta abertura, e é pena que seja em cima, a 3 dias do ato eleitoral, quando podia ter sido um pouco antes, ou o ato eleitoral, como foi proposta nossa, pudesse ter sido adiado 15 dias, para que pudéssemos, todos nós, os que participamos desta campanha, e são dezenas de milhares de portugueses que são candidatos, dezenas de milhares, só o PSD tem mais de 30 mil candidatos no terreno, pudéssemos discutir estas eleições muito mais democraticamente, com maior liberdade, mas de qualquer modo estamos em jogo e acreditamos que é possível ter um bom resultado, apesar deste eleitoralismo que eu chamei de chicos para
pisar. Então, ajude-nos a perceber, uma questão, porque imagino que, muitos dos nossos ouvintes possam estar a pensar. Então, mas se o PSD considera que temos condições para levantar estas medidas, então, que mal é que está a fazer o Governo em anunciar agora o levantar destas medidas?
Devia ter
são os portugueses, que ficam a ganhar.
Podia ter levantado mais cedo, foi o que eu disse também, e a percepção de que os portugueses, tratar os portugueses como idiotas ao fazer este levantamento das medidas neste momento, não me parece a melhor forma. Mas, de qualquer modo, nós queremos que estão criadas as condições para levantar as medidas, o que não me desobriga de dizer que necessariamente a gestão do tempo político é feita pensando que, naturalmente, é possível com isto ganhar meia dúzia de votos. Pensamos que não, os portugueses são lúcidos e entendemos naturalmente esta abertura, mas sabemos que é a gestão de um tempo político e partidário que está a ser feita.
Obrigado, Sr. Deputado Malo de Abreu. As críticas reafirmadas pelo PSD à estratégia seguida pelo Governo, apesar de, tal como escutámos, o PSD considerar que existem condições para aliviarmos as restrições que nos foram impostas para controlar o avanço da pandemia de Covid. Bom dia, Armando Santos. Está reformado de Ganas da Guarda. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Dr. Manuel Castro. Bom dia aos ouvintes da TSF. Em primeiro lugar, o seu primeiro-ministro não vai a sufrágio, nem para primeiro-ministro em eleições legislativas, nem para a presidência da República. Porque todas as oposições, mas pelo menos as oposições do lado da direita, não, nesta campanha eleitoral, não falam outra coisa senão o nome do seu primeiro-ministro. Ou é pela bazuca, ou é pelo Covid. Isto não é assunto que se venha para uma campanha eleitoral. Porquê é que os senhores das oposições, nomeadamente o PSD e o CDS, não colocam o feito dos seus autarcas, aquilo que foi feito nestes últimos 4 anos. Os meus autarcas fizeram isto, isto, o que é de bom e o que é de mau. Os meus autarcas não foram investigados, não estão contas com a justiça, fizeram obra ou deixaram de fazer. É isso que eles deviam ter apresentado. Não é estar a toda hora a massacrar o primeiro-ministro. Infelizmente, falando com o Dr. Rio, o primeiro partido da oposição, ainda há dias, um senhor do seu partido vem à praça pública a dizer que, não havendo ninguém à frente do partido, ele próprio se vai candidatar. Olha, eu vou terminar por aqui, antes que seja acometido com um surto de choro à Coliseu dos Recreios. Muito bom dia e obrigado.
A opinião e ironia do nosso ouvinte Armando Santos, que nos liga da Guarda. Espreito aqui o debate online. Luís Manuel Cunha Santos escreve que nenhum governo em pleno exercício de funções deve deixar de governar nem inibir-se de tomar medidas necessárias só porque se avizinha um ato eleitoral. Se tomar medidas necessárias é um ato de eleitoralismo, então, quantos mais atos eleitoralistas desses houver, melhor para o país. Se de facto se confirmar a obtenção da imunidade do grupo, então o melhor é mesmo levantar todas as restrições. Contudo, acrescenta este nosso ouvinte, Luís Manuel Cunha Santos, contudo, será sempre necessária uma forte vigilância sanitária nas fronteiras, uma vez que, conforme ainda agora o secretário-geral da ONU alertou, ainda há muitos países onde o processo de vacinação é bastante incipiente. Isto é uma situação vergonhosa e perigosa e pode pôr em risco tudo o que a este respeito já se conseguiu em Portugal. E conclui este nosso ouvinte, o Governo e as autoridades de saúde devem também equacionar a sério o futuro, para o futuro, a necessidade de vacinas de reforço no outono e inverno, pelo menos para alguns grupos e faixas etárias de risco, à semelhança do que já é efetuado para a gripe. Os ouvintes podem participar aqui no debate que hoje fazemos. Batemos uma questão que vai marcar hoje a nossa vida, nas próximas semanas, nos próximos meses. O Governo deverá anunciar hoje o alívio das medidas restritivas, de algumas medidas restritivas que foram tomadas para controlar o avanço da pandemia. A decisão será anunciada no fim da reunião do Conselho de Ministros. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Considera que temos condições para levantar estas medidas? Deve ser um levantamento completo, sobretudo as medidas que estão a afetar a economia. Há aqui algumas restrições ainda que importa manter. Que opinião têm? E compreendem ou não, concordam ou não com as acusações que estão a ser feitas ao Governo de eleitoralismo, por, apesar de um membro do Governo já ter confirmado que as medidas só deveriam entrar em vigor a 1 de outubro, o facto de elas serem anunciadas agora, a poucos dias das eleições, pode estar aqui a ser uma forma, pode ser vista como uma forma de condicionar o voto dos eleitores, como acusou já publicamente o líder do PSD, Rui Rio. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, bem-vinda ao Fórum TSF. Que avaliação faz o CDS desta questão? Comecemos aqui pela análise política. Também vê eleitoralismo na estratégia que está a ser seguida pelo Governo?
Olha, de facto, das duas, uma, ou há aqui um eleitoralismo no sentido de querer, em pertíssimo do ato eleitoral, dar esta boa notícia aos empresários e às ao público em geral, ou então o senhor secretário-geral do PS anda tão ocupado que tem impedido o senhor primeiro-ministro de antecipar medidas que já deviam estar no terreno. Portanto, uma das duas está a acontecer. Ou o secretário-geral está a atrapalhar o primeiro-ministro, ou há, de facto, uma intencionalidade de dar uma boa notícia em véspera de eleições. Porque, na verdade, a reunião do Infarmed aconteceu há uma semana atrás e poderia ter acontecido mais cedo do que isso. E, portanto, há aqui uma gestão de calendário, até de consulta dos especialistas e depois uma pausa de uma semana para que o Conselho de Ministros se reúna, que, enfim, que não é particularmente afetada pelos níveis de vacinação que já eram elevados e se previa que continuassem a ser a aproximar-se dos tais 85%, 86%, e, portanto, teria havido margem para mais cedo, bastante mais cedo, ter tomado decisões sobre alívio de medidas. E, portanto, diria que sim, acho que não temos que ser pobres e parvos e chamar as coisas pelos nomes. De facto, parece-me haver aqui uma lógica eleitoralista, sim.
E acredita que, ou receia que essa, que a confirmasse essa lógica, ela possa condicionar o voto dos portugueses nas autárquicas?
Eu tenho grande esperança, aliás, como dizia o deputado Malodabre, eu nos portugueses e diria que, passado tanto tempo de restrições ativas, os portugueses não se vão deixar condicionar por um anúncio, muito desejado, é certo, mas por um anúncio muito perto do ato eleitoral, e acho que saberão descortinar pelo menos a gestão de calendário. Agora, é verdade que fazem muita falta, ou que faz muita falta este alívio de restrições. Espero que se fale do fim da exigência de certificado, que foi uma medida com características e contornos muito específicos que deve ser retirada. A questão das máscaras em alguns espaços, a questão das lotações, a questão dos controlos fronteiriços, por exemplo, é uma que me faz sentido que se mantenha, particularmente em países onde a vacinação não está nos níveis de Portugal. Mas gostava só de chamar a atenção de uma coisa muito relevante, que é: tudo isto é muito válido, mas enquanto a norma da DGS também ela muito condicionada pelo calendário do governo, não for alterada, continuará a haver um receio de isolamentos por 14 dias que inibirão todos os esforços de alívios de restrição. E, portanto, tão importante quanto a retirada de restrições é também a revisão, tantas vezes já anunciada pela DGS, das normas sobre isolamento e quarentena.
E essas eram questões que o CDS gostaria de ver aceleradas, bom, digamos assim?
Sim, aceleradas, já que vai haver esta liga de restrições, ele tem que vir a par com uma revisão da norma. Lamentamos que seja em cima das eleições. Como lhe digo, acredito que as pessoas saibam descortinar esta gestão, e agora o mais importante é que as normas sejam, de facto, as normas e as restrições sejam revistas, para que a vida possa retomar a normalidade e muitos dos nossos empresários e muitas das nossas famílias possam encarar a sua realidade com este regresso às suas rotinas, aos seus negócios e a recuperar a sua atividade.
O CDS não aceita o argumento do Governo de não podemos ser acusados de eleitoralismo porque as medidas só entram em vigor depois das eleições.
São anunciadas antes, não é? Na verdade, o anúncio é quase mais fascinante nesta data, neste momento, do que a entrada em vigor em si. E, como sabe, também os portugueses, sabendo que as restrições vão ser aliviadas, tendem, como qualquer pessoa racional, a antecipar esse momento. E, portanto, na prática, ser anunciado agora e entrar em vigor no dia 1, à exceção dos negócios, mas na prática, na vida das pessoas, já é a mesma coisa do que estar em vigor. E, portanto, enfim, isso é uma coisa relativa.
Deixe-me colocar a questão coloquei há pouco ao deputado Malodi Abreu, mas se temos condições para tomar estas medidas, então, tendo em conta o peso que elas têm na economia e na nossa vida diária, então não faz sentido que sejam anunciadas já?
Faz tudo. A pergunta relevante, se me permite, Cássio, não é essa.
Claro que permito, diga.
Muito obrigada. A pergunta relevante é se não fazia já sentido, por exemplo, no início de setembro, ter tomado algumas destas medidas, particularmente a revisão da norma de obrigação de quarentena para pessoas que estão vacinadas, e que não faz sentido manterem-se 14 dias em casa, privadas dos seus locais de trabalho, ou agora nas escolas, onde já se vem sentindo esse problema, sem, com aulas suspensas e outra vez com aulas online. Portanto, a pergunta não é se era agora, é quando é que devia ter sido, e se não devia ter sido há mais tempo.
Mas há mais tempo não tínhamos o nível de vacinação necessário
não
para poder tomar esta medida.
De acordo, mas nisto que lhe estou a dizer, da revisão da norma de vacinação, que tem muito impacto, e como lhe disse de início, tem tanto impacto na prática quanto as normas em si, já podia ter sido tomada há muito tempo. De resto, a doutora Graça Freitas, eu diria que há muitas semanas, para não dizer há meses, que vem anunciando que a norma está em revisão, porque, de facto, para aqueles que já estão vacinados, não faz sentido retirá-los 14 dias das suas atividades, e isso é impeditivo das pessoas terem comportamentos de normalidade, porque têm receio de que depois tenham que ir para casa 14 dias. E, portanto, pelo menos nesse aspecto, isso tem sido feito há mais tempo. Há outras coisas que deviam ter sido reconsideradas. Por exemplo, e volto só para terminar ao exemplo das escolas, creio não fazer muito sentido manter a obrigação, por exemplo, do uso de máscaras em crianças pequenas, em contexto escolar, porque sabemos que elas não são particularmente afetadas pelo vírus, os seus professores estão vacinados, os seus pais e avós estão vacinados, e a sua prática letiva e experiência de escola é altamente prejudicada por estas questões. Portanto, há uma série de outras decisões que também se incluem nas restrições, que podiam ter sido tomadas há bastante tempo, por exemplo, no início do ano letivo, e que teriam sido bem antecipadas.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por explicar aos nossos ouvintes a avaliação que o CDS faz desta questão mais polémica, mais política, em tempo de proximidade das eleições, e também a avaliação do CDS quanto às medidas que podem ser levantadas. Aliás, algumas, na opinião do CDS, já deveriam ter sido levantadas. Vamos retomar o debate debate já a seguir ao noticiário das 11. Antes de sabermos o que decide o governo, queremos ouvir a sua opinião. Estamos em condições de levantar estas medidas restritivas que nos foram impostas por causa da Covid e, tendo em conta o avanço da vacinação, também o controle dos números da pandemia, já podemos pensar numa abertura total ou há ainda algumas medidas em que deveríamos manter as cautelas? Queremos ouvir a sua opinião também sobre esta questão política. O governo está ou não a ser eleitoralista, a tentar condicionar o voto nas autárquicas ao anunciar agora o alívio destas medidas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Retomamos o debate no Fórum TSF, no dia em que, tudo indica, o Conselho de Ministros irá anunciar o alívio de algumas das medidas restritivas impostas para controlar o avanço da pandemia de Covid-19. Perguntamos aos nossos ouvintes hoje no Fórum TSF que opinião têm. Chegou a hora de levantarmos as restrições que estão a afetar a economia, que estão a complicar a nossa vida diária. Temos, tendo em conta o avanço da vacinação, 83% da população já completamente vacinada, tendo em conta que os números da pandemia estão controlados, temos condições para retomar a nossa vida normal ou há medidas restritivas que importa manter durante mais algum tempo? E como é que os nossos e os nossos ouvintes olham para esta questão mais política? Compreendem as acusações feitas pelo PSD, também pelo CDS, ao governo, de eleitoralismo por anunciar este alívio em vésperas das eleições autárquicas? Isto apesar de o alívio depois só se confirmar mesmo essas medidas só serem levantadas a 1 de outubro. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Augusto Soares participa no debate online e escreve que as medidas governamentais são impostas com fundamentos de ordem de medicina para preservar a saúde pública dos habitantes nacionais. Com maior percentagem de vacinados, alguma liberdade de mobilidade será permitida na comunidade. Márcio Amorim responde às questões que hoje colocamos aqui no fórum de uma forma muito sintética. Aliás, no comentário que nos deixa aqui para o debate online vem tudo ordenadinho por pontos. Escreve Márcio Amorim. Ponto 1 é um ato eleitorista. 2, já há muito estas medidas deveriam ter sido levantadas. 3, podemos e devemos levantar todas as medidas. Nenhuma medida deve ser mantida, escreve este nosso ouvinte. Tentamos também, nesta segunda parte do Fórum TSF, escutar os outros partidos políticos sobre esta questão, saber que avaliação fazem. Bom dia, Sr. Deputado Carlos Pereira. Como é que o Partido Socialista escuta estas acusações de que o governo está a ser eleitoralista?
O Partido Socialista encara estas acusações com a naturalidade do tempo de campanha e de alguma maneira até, enfim, estamos mais ou menos habituados com aquilo que são os termos que Rui Rio tem vindo a utilizar neste tipo de coisas, neste tipo de matérias. Mas queria dizer sobre isso o seguinte, estas indicações de levantamento das restrições estavam previstas desde abril. Há um plano de desconfinamento que estava previsto, estava condicionado ao avanço da vacinação, como já ouvi no Fórum TSF, e bem, o ritmo de vacinação está a ser extraordinário. Portugal é mesmo o principal país do mundo em termos de resultados de vacinação, de bons resultados de vacinação, mesmo à frente de Israel, que tinha sido apontado como um case study nestas matérias. E, portanto, eu acho que é do mais elementar bom senso dar sinais para a sociedade de que o esforço que as pessoas estão a fazer em aderir a este processo de vacinação tem que ter resultados, tem que ter consequências. E, portanto, essas consequências têm que ser bastante evidentes e acho que este levantamento...
Sr. Deputado Carlos Pereira, estamos a ouvi-lo com muita, muita dificuldade. A ligação por telemóvel está péssima. Vou-lhe propor que desligamos esta chamada. Vamos ligar-lhe já de seguida para ver se o conseguimos escutar em condições para benefício do debate que hoje aqui fazemos. Aproveito este compasso de espera para espreitar aqui o debate online. Nuno Teixeira Castro escreve: o problema é que entramos no outono, temos em breve o inverno à perna, Mas oxalá não se repita o cantar da cigarra por esta altura. Em 2020, levou-nos à liderança mundial do ranking de infecções e mortes por Covid-19 em janeiro e fevereiro de 2021. Bom dia, Francisco Moreira, é empresário, liga-nos do Porto. Como é que olha para este alívio de medidas que poderá ser importante para diversos setores da nossa economia? Bom dia, Francisco Moreira. Parece haver aqui um problema no... Francisco Moreira? Não, parece haver um problema também no contacto com este nosso ouvinte. Vamos ver se conseguimos aqui melhor sorte no contacto com o Carlos Duarte, empresário, que nos liga de Vila Verde. Bom dia.
Exatamente, bom dia. Bom dia ao fórum. E muito obrigado por participar no fórum, que pela primeira vez, a minha participação é a primeira vez que estou a participar no fórum e sou o ouvinte diário da TSF. Que é a rádio para mim mais, pronto, é uma rádio isenta, não é? Portanto, aquilo que eu tinha a dizer é o seguinte, em relação à política, em relação aos partidos, e eu estou a ficar muito saturado, eu tenho 60 anos, do 25 de abril quando eu tinha 13 anos, e estou muito, muito desiludido com a política, há uns anos desta parte. E a conclusão que eu chego é que as pessoas deviam votar nas pessoas e não nos partidos. Porque ao longo deste trajeto, chego à conclusão que existe muita pessoas muito, muito incompetentes a representar os partidos nas câmaras. E aquilo que eu gostava de ver era a maior resolução do problema que se passa no dia a dia, não é? Em relação às redes viárias, por exemplo. Eu sou natural do Conselho de Vila Verde. E aquilo que eu noto já há muitos anos é que vejo os conselhos todos circundantes com os problemas solucionados em relação às redes viárias. Vila Verde continua com um problema gravíssimo. Ou seja, não tem, é falta de poder político, penso eu.
E obrigado, Carlos Duarte, pela sua participação. Estarei aqui no Fórum TSF. A opinião deste nosso ouvinte nos liga de Vila Verde. Retomamos o contacto com o deputado Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista. Senhor deputado, gostava que começasse por nos... Permita-me que lhe recoloque a questão. O PS aceita estas acusações de eleitoralismo?
Olá, bom dia a todos. Não, é claro que não aceita estas acusações de eleitoralismo O deputado Rui Rio e o presidente do PSD sabe que este desconfinamento estava previsto desde abril. Houve um plano de desconfinamento que o PSD acompanhou, o Rui Rio acompanhou. Esse plano de confinamento previa precisamente a 1 de outubro o levantamento total do desconfinamento. Naturalmente que ele estava condicionado à forma como a vacinação iria decorrer e também à forma como a pandemia iria decorrer, mas os resultados, e são os especialistas que dizem, não sou eu sequer, nem é o PS, os resultados são óbvios, a pandemia neste momento está em absoluto controlo, o processo de vacinação tem sido extraordinário, Portugal é hoje o país do mundo em que o processo de vacinação está a correr melhor, mesmo melhor do que Israel, o que é de facto notável. E, portanto, parece-me evidente que a sociedade e os portugueses compreendem que este plano que estava previsto desde abril tem que ser para concretizar, porque o esforço que os portugueses fizeram, e foram todos os portugueses que fizeram esse esforço, no sentido de demonstrar que iriam contribuir para ajudar a controlar a pandemia, vacinando-se, e, portanto, isto não é um processo normal, não acontece assim na Europa toda, nem sequer no mundo, e, portanto, este esforço que os portugueses fizeram tinha que ter um resultado. Tinha que ter uma consequência. E a consequência é, de facto, o levantamento total das restrições, obviamente com cautelas, há sempre cautelas neste processo, o Governo tem alertado para isso, a DGS tem alertado para isso, os próprios especialistas têm alertado para isso, e, portanto, eu julgo que são completamente infundadas as declarações e enquadram-se apenas no calor da campanha que o Rui Rio, enfim, desesperadamente está a fazer. Por outro lado, eu ainda quero lembrar uma coisa. O Rui Rio acusou várias vezes o Governo, quando levantava restrições, que elas eram feitas e no dia seguinte entravam em vigor. Ora, o que o Governo está a fazer é precisamente não fazer assim, é anunciá-las para que a partir de 1 de outubro elas possam entrar em vigor e para que a sociedade, a economia, enfim, os serviços estejam preparados para isso mesmo. E, portanto, julgo que isto demonstra o quão é infundada as declarações do deputado Rui Rio.
Então, colocando a questão do outro lado da moeda que tenho colocado aos outros participantes do PSD e do CDS, então, mas se temos condições, e há um elemento do governo que diz à agência Lusa que temos condições para avançar com confiança, há condições sanitárias para avançarmos com confiança para a nova fase prevista desde julho no plano do governo. Então, mas se há condições, então porquê esperar mais uma semana?
Bom, vamos lá ver, nós estamos a cumprir o plano que estava previsto. O plano que estava previsto era mesmo de outubro. E, portanto, o que está aqui em causa é precisamente anunciar para que as entidades se preparem para poderem fazer o levantamento das restrições. E, portanto, como
desculpa, Sr. Deputado, ou eu vi mal as coisas, ou o que estava planeado não era exatamente 1 de outubro, era conforme o andamento do processo de vacinação que estava apontado para outubro, não necessariamente o dia 1 de outubro.
Sim, sim. De qualquer maneira, há aqui um dado importante que foi aquilo que eu referi e eu queria sublinhar. Não é aceitável acusar de eleitoralismo por anunciar medidas para entrar em vigor a 1 de outubro, quando o mesmo deputado e o mesmo partido acusou o governo de anunciar medidas para aplicar no dia seguinte. E, portanto, é preciso que haja aqui algum tempo para preparar. Portanto, eu acho que isto é perfeitamente aceitável. Por outro lado, há aqui um outro dado que eu gostaria de acrescentar a este ponto. E também julgo que o PSD tem aqui e ali referido essa matéria, que é a necessidade de equilibrar aquilo que é o esforço que tem vindo a ser feito no quadro do combate à pandemia com aquilo que são as condições para a recuperação económica. E julgo que é já hoje possível demonstrar que à medida que o país desconfina, o país recupera melhor. Ou seja, quando se desconfina, a economia dá sinais imediatos de acelerar. E, portanto, isto é algo muito relevante, porque estando o país num processo de vacinação tão avançado, parece muito importante e bastante relevante que se volte a dar sinais ao tecido económico que tem condições para que contribua para essa recuperação. Porque a recuperação económica significa, naturalmente, melhor bem-estar para as pessoas.
E no campo das medidas, a avaliação que o Partido Socialista faz vai no sentido de dizer que podemos levantar todas as medidas, retomar a nossa vida normal pré-pandemia, ou ainda há aqui questões como o uso da máscara em locais fechados, como a exigência do certificado de vacinação ou teste nas fronteiras, por exemplo, há medidas que devem ser mantidas?
Sim, aliás, os especialistas, e não apenas o Governo tem seguido aquilo que são, que a opinião dos especialistas têm vindo a colaborar nestas matérias, têm vindo a dizer que o levantamento destas medidas, e é por isso que se chama frase transitória, devem ser, enfim, devem ter cautela, digamos assim. E cautela significa que nada ainda está garantido, o vírus ainda está entre nós, é preciso ir acompanhando e ir percebendo como é que a pandemia vai evoluindo, e, portanto, significa que todas aquelas medidas preventivas que nós temos vindo a insistir que devem ser utilizadas, elas devem se manter em determinadas circunstâncias, sejam espaços fechados, usar a máscara, o distanciamento, enfim, de infectar as mãos, são tudo matérias que devem se manter, porque, como disse há bocadinho, o vírus não acabou e é preciso, de facto, calcular. De qualquer forma, parece evidente que a ideia é, nesta fase, fazer o levantamento das medidas, manter estas cautelas, insistir no processo de vacinação até onde é que for possível, como sabemos, é público o que é possível, é 89% da população, tendo em conta que 11% são abaixo dos 12 anos, tentar progredir até o máximo que é possível, manter a testagem, essa parece-me ser uma matéria fundamental, nomeadamente diz respeito aos bares e às discotecas, aos restaurantes, enfim, a um conjunto aos eventos culturais com maior dimensão, poder manter as questões da testagem ou do certificado de vacinação, e parece-me que com estes cuidados será possível os portugueses terem um bocadinho mais de liberdade nestas matérias e garantir que a economia pode, de facto, recuperar.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira, por nos ajudar também aqui a perceber a análise que o Partido Socialista faz destas questões, por deixar também aqui a resposta do PS às acusações que estão a ser feitas pela oposição, ou melhor, pelo PSD e pelo CDS, pela oposição à direita do PS, acusações de eleitoralismo ao governo por anunciar este alívio de medidas poucos dias das eleições autárquicas. Daqui a pouco escutaremos outros partidos políticos com representação na Assembleia da República, partidos com grupos parlamentares. Ficaremos sem saber o que pensa o Bloco de Esquerda sobre a totalidade das questões que hoje debatemos aqui no Fórum TSF, uma vez que o Bloco de Esquerda não aceitou o convite para participar nesta reflexão que hoje aqui fazemos. Bom dia, professor Artur Campos, Liga-nos de Lisboa. Bem-vindo ao Fórum. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Eu antes de ir ao tema em debate, eu só gostava de fazer um apelo, já que estamos em eleições, apelo ao voto. Porque as eleições devem ser, sobretudo, uma responsabilidade e um dever cívico de cada cidadão. A abstenção deve envergonhar-nos. Não é mais possível nem aceitável que as pessoas continuem a ter o comportamento reprovável de se demitirem da responsabilidade do voto. Portanto, cada voto diz respeito a cada um de nós e diz respeito também à comunidade como um todo. E, portanto, apelo para que as pessoas, de facto, votem. Ainda antes do tema, só uma parte, está-se a criar uma nova cortina de ferro entre os Estados Unidos e a China. Foi noticiado, esta tensão tem-se vindo a agravar. Portanto, isto pronuncia velhas memórias que antecederam as principais guerras mundiais. Portanto, esta situação é muito séria e também a questão que está constantemente a ser noticiada e pouco debatida sobre as alterações climáticas e a catástrofe que isto representa para a nossa geração, sobretudo para a geração dos nossos filhos, e que coloca em causa a vida no nosso planeta. Portanto, é um assunto que temos que começar a debater de forma mais séria e de forma mais repetida.
O apelo que nos deixa o professor Artur Campos de debater este tema, que passa ao lado aqui da questão essencial que hoje colocamos a debate no Fórum TSF, que tem a ver com o levantamento de algumas das medidas restritivas para controlar a pandemia da Covid-19. O anúncio deverá ser feito hoje em Conselho de Ministros. A escolha deste dia para fazer esse anúncio, apesar de o alívio depois só se concretizar no 1 de outubro, mas o facto de o Governo anunciar hoje estas medidas mereceu já críticas por parte da oposição à direita do PS de eleitoralismo. Bom dia, Sra. Deputada Paula Santos, bem-vinda ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Partido Comunista Português, ainda antes de batermos aqui esta questão se o PCP vê aqui ou não o eleitoralismo, mas quanto ao essencial da questão, que opinião tem o PCP? Chegou a hora de levantarmos um pouco aqui o garrote que está a penalizar as empresas e a vida das famílias?
Muito bom dia a todos, obrigado também pelo convite. Obviamente que a situação de epidemia que vivemos no nosso país tem sofrido evolução e o momento em que nos encontramos aos dias de hoje é completamente diferente do momento de há um ano atrás. E perante os indicadores epidemiológicos que hoje temos, perante também os dados relativamente à vacinação e os últimos conhecidos, é de facto que temos uma vacinação, 83% da população portuguesa já tem vacinação completa, consideramos que há de facto condições para o levantamento de restrições à vida plena. Aliás, o PCP tem vindo a colocar ao longo dos tempos a necessidade de serem tomadas medidas que permitam o desenvolvimento das atividades económicas, das atividades sociais, tendo em conta naturalmente a situação em que vivemos. Mas a verdade é que hoje o patamar em que nos encontramos e com a importância da vacinação, e não foi por acaso que o PCP desde o primeiro momento também colocou a vacinação como um elemento estratégico para combate à epidemia e para combater a epidemia, consideramos que de facto há condições para se fazer esse levantamento. Aliás, elas já deveriam ter sido feitas e o voltar à realização de um conjunto de atividades e à vida plena no nosso país é de facto uma necessidade que se identifica e que se observa.
E para o PCP faz sentido levantar todas as medidas, retomarmos utilizando a expressão que utilizou, retomarmos aqui uma vida plena, como nos temos pré-pandemia, ou há pontos onde é necessário manter ainda aqui alguns cuidados suplementares?
Nós, quando colocamos a necessidade da vida plena, é de facto para a realização do conjunto de atividades. Não quero com isto dizer que não haja cautelas, precauções. E há aqui uma questão que é relevante, que é, e sobre isso nós também sempre consideramos que as recomendações de saúde pública, e estou aqui a falar agora da higienização das mãos, o distanciamento, são aspectos que naturalmente as equipes técnicas de saúde pública devem fazer essa avaliação a cada um dos momentos. Não faz sentido é que se continue com restrições, como temos tido no acesso a atividades culturais, o restaurante, o desenvolver um conjunto de atividades também desportivas, e vimos ao longo deste ano e meio como um conjunto de limitações tiveram impactos profundamente negativos na vida. Podemos falar das pessoas idosas, podemos falar das crianças e jovens, quando poderia ter sido possível a sua realização, naturalmente tendo as cautelas e as precauções necessárias, mas permitir às crianças que pudessem ter atividades desportivas, permitir a brincadeira, permitir o contacto, seria importante também para prevenir um conjunto de situações que infelizmente afetam algumas famílias no nosso país. Mas é importante, de facto, é que tendo o nível de vacinação que hoje temos, que poderia ter sido alcançada também mais cedo se as propostas do PCP da aquisição de vacinas reconhecidas pela OMS tivessem sido consideradas e implementadas, mas o importante é que, de facto, que este conjunto de restrições que ainda persistem sejam, de facto, levantadas e que permitam, porque não se compreende, não é? Com quase 85% da população com a vacinação completa, que não seja possível, ou seja, que não se compreende que se mantenha esse conjunto de restrições. Por isso consideramos que já deveriam ter sido levantadas.
Quanto a esta questão das críticas que estão a ser feitas ao Governo por escolher este momento para fazer este anúncio, o Partido Comunista Português vê aqui sinal de eleitoralismo ou compreende esta altura escolhida para fazer este anúncio?
Não se compreende é que não tenha sido mais cedo. Eu creio que essa é que é a questão principal relativamente a essa matéria que está a colocar, porque tendo em conta, de facto, estes indicadores e esta situação epidemiológica, já deveria ter sido, estas medidas já deveriam ter sido adotadas e já deveriam estar em vigor. Essa, para nós, é que é a questão central relativamente a esse aspecto.
Portanto, não vê aqui sinal de eleitoralismo?
Não, o que vemos aqui é que, de facto, que estas medidas já deviam ter sido adotadas. Essa é que é a questão principal e que já deveriam estar, de facto, em vigor. Parece-nos que o principal relativamente a esta matéria é de facto isso.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. A posição do Partido Comunista Português sobre esta questão: é a altura de levantarmos aqui diversas das medidas restritivas que estão a condicionar a economia e a nossa vida do dia-a-dia. Fernando Fernandes participa no debate online com este contributo: se a pandemia não estivesse controlada e a vacinação quase completa, a oposição também usava esses argumentos na campanha eleitoral. É assim que todos fazem política, conclui Fernando Fernandes. Bom dia, Francisco Guerra, é gerente da restauração, liga-nos do Porto. Com que expectativas aguarda as decisões do Governo?
Bom, eu bom dia a todos no fórum, é a primeira vez que participo. E as minhas expectativas em relação ao Governo são extremamente baixas. Eu penso que a pergunta que estava a ser colocada no início era... E que vocês colocaram, algumas das pessoas que interpelaram, foi se isto é
a questão do eleitoralismo.
Do eleitoralismo, exatamente. E eu acho sinceramente que isto é mesmo uma medida que vem na mesma estratégia que o Primeiro-Ministro tem levado desde o início da campanha, que é utilizar todos os meios ao seu dispor como governante para fazer exatamente isso, eleitoralismo. Veja-se o que ele faz com o PRR. Ele está constantemente nas ações de campanha dos candidatos do Partido Socialista a falar nos milhões do PRR. Ora, esses milhões não são do Partido Socialista, são de todos os portugueses. Portanto, faz parte de uma estratégia. O doutor António Costa é extremamente inteligente. Ele sabe como deve, em cada momento, utilizar os meios que tem à disposição do governo a favor do Partido Socialista. E aqui
efetivamente sobre esta medida e à altura em que ele anuncia a medida, 2 dias ou 3 dias antes de um ato eleitoral, é mais uma ação de campanha. Porque o que estava definido no programa que foi anunciado em março e em abril é que seria por volta de outubro que iríamos ter este tipo de alívio das medidas. Não era no dia 1 de outubro, era por volta de outubro, dependendo de uma série de circunstâncias. O que é que acontece? Dá-lhe muito jeito fazer isto os dias antes das eleições, porque isso pensa ele, e eu acho também que sim, porque infelizmente o povo português não é estúpido, mas temos pessoas que são facilmente manipuladas por este tipo de situações, e ele vai utilizar este anúncio, que eu poderia ter feito há mais tempo, para ganhar votos eleitorais. Portanto, era isto que eu tinha para dizer. Lamento imenso que isto esteja a passar no nosso país. Não temos a oposição que devíamos ter. E, portanto, o Dr. António Costa e o seu governo fazem o que muito bem lhe apetece. Confundem governo com campanha eleitoral, confundem campanha eleitoral com governo, anunciam as medidas de um lado e do outro. Hoje vai aparecer como primeiro-ministro de manhã, se calhar, e à tarde aparece como secretário-geral do PS ou como presidente do Partido Socialista. E tudo isto se mistura porque, efetivamente, não há, neste momento, uma oposição credível que lhe faça frente, quando era muito fácil, neste momento, fazer-lhe oposição pelo conjunto de anormalidades que este governo tem feito nos últimos tempos. Por outro lado, também não há comunicação social livre, como eu costumo dizer. A comunicação social, hoje em dia, é muito a voz da propaganda do Partido Socialista. Infelizmente, é assim. Eu, a seguir, em 75, lutei pela liberdade neste país. Não foi em 74, foi em 75. Lutei pela liberdade em Portugal. Neste momento, tenho vontade de lutar outra vez pela liberdade em Portugal, porque nós, neste momento, temos Poder Judicial, Banco de Portugal, comunicação social, totalmente dominada pelo Partido Socialista. E, portanto, não há uma voz livre neste momento. Mas pronto, isso é a minha forma de pensar.
É a sua forma de pensar e expressou-a livremente aqui na TSF. Obrigado, Francisco Guerra, gerente da área da restauração que nos liga do Porto. Vamos ao encontro de Jorge Martins, é professor de Educação Física, está no Porto. Bom dia, Jorge Martins.
Muito bom dia, Manuel Acácio. Primeiro que tudo, é com muito agrado que ouço que finalmente vamos ter mais uma fase de desconfinamento em Portugal. Infelizmente, só alguém com mesmo muito má fé ou desatento, que não é o caso dos políticos, poderá pensar que isto poderá ser eleitoralista, porque o calendário já falava nesta altura. Agora, porquê falar de uma semana e só passado uma semana? Só alguém que, por exemplo, não tem, como na área em que eu também trabalho, que é a área dos ginásios, não sabe o que é, por exemplo, hoje permite dizerem que a partir de amanhã já não existe o distanciamento, terá de existir sempre um certo distanciamento de segurança, mas isso não é só por causa desta pandemia, é por todas as razões. E amanhã nós vamos pegar em máquinas que pesam centenas de quilos e vamos novamente organizá-las para o ginásio funcionar de forma normal, não se faz de um dia para o outro. Quem tem uma discoteca que esteve fechada durante 2 anos não a prepara para receber clientes em segurança de um dia para o outro. Por isso é pura demagogia, puro eleitoralismo. Em relação a estas novas medidas, eu espero que se mantenha o uso obrigatório das máscaras em locais fechados, porque se ela não se mantiver, eu vou manter, eu vou ao supermercado, eu vou ao shopping com máscara. O distanciamento tem de ser um distanciamento normal. Espero que as pessoas tenham aprendido finalmente a ser educadas a andar em público e que continuem a manter aquela chamada higiene normal, que é quando se tosse, põe-se o braço à frente. Quando se espirra, põe-se o braço à frente. Lavar-se as mãos sempre, antes e depois de se ir a uma casa de banho. Toda uma quantidade de situações que são necessárias. E, acima de tudo, há uma coisa que eu nunca entendi, e eu apoio todas as medidas que foram feitas até hoje, que foi o facto de as pessoas, no último desconfinamento, podem andar nos autocarros como quiserem, umas ao lado do outro, ou das outras. Nós, que somos os verdadeiros profissionais de saúde, nós que promovemos a saúde nos ginásios, temos de ter distanciamentos de 3 metros em locais completamente arejados, porque somos obrigados a isso, em locais em que temos de ter uma higienização elevadíssima, porque somos obrigados a isso, e sempre o fizemos, e está comprovado cientificamente por vários estudos
que um dos locais mais seguros para estar, onde as taxas de infecção foram baixíssimas, quase inexistentes, foram os ginásios. Mas pronto, vamos ver se agora as coisas se respondem. Acima de tudo o que é importante, seria muito bom que as pessoas tivessem aprendido muitas lições, principalmente de higiene, com esta pandemia.
Já agora, permita-me perguntar-lhe, Jorge Martins, na área dos ginásios, o que é que seria importante o Governo fazer hoje? Que medidas deveria levantar?
Era a redução da distância. Não estou a dizer que voltemos a estar como estávamos antes da pandemia. O vírus ainda aí está. E existem sempre riscos. Nós estamos obrigados a ter distância de 3 metros a cada uma das pessoas. E nós mantemos, e as pessoas, quando, cada vez que saem de uma estação e vão para outra, utilizam a máscara e tudo mais, pá, reduzam para 1 metro. Já se sabe perfeitamente que hoje em dia a carga viral das pessoas que estão vacinadas, porque eu acho muito bem que as pessoas, para entrar no ginásio, tenham a sua vacinação, e se não tiverem, que tenham de fazer um teste. Excelente, acho muito bem, temos de proteger toda a gente, exatamente como se quisermos. E isso devia ser também obrigatório para entrar num shopping, para entrar num cinema, e não o é. Porque é que o é num ginásio? Em que temos todas as condições de salubridade para que as coisas, para que as pessoas possam ir lá, fazer aquilo que vão fazer, que é melhorar a sua qualidade de vida, ter saúde. Porque é isso que procuram os profissionais de educação física, para ter saúde, para melhorar a sua saúde. E desde que alterassem essa pequena situação de podermos ter, diminuir o espaço necessário de distanciamento, já era uma ajuda enorme. Os ginásios perderam cerca de 2/3 dos seus clientes. E mais, e a maior parte das pessoas, cerca de 90% das pessoas que deixaram de treinar nos ginásios, vieram para a rua, sem qualquer orientação de profissionais de educação física. Pessoas que estão habilitadas para lhes dar indicações. E isso vai ser algo que vamos pagar muito mais tarde. A taxa de obesidade infantil em Portugal aumentou durante a pandemia, porque nós sabemos perfeitamente que os miúdos em casa, aquilo que acontece, isso vai ser pago com adultos com excesso de peso. Somos o país da OCDE com maior taxa de obesidade infantil. Somos o país da OCDE onde menos se pratica atividade física. Porque as pessoas pensam que ir à rua é muito bom. É melhor de ficar em casa sentado no sofá. Mas não é muito bom, não é orientado. Não dá o estímulo necessário para haver uma adaptação que irá levar a um processo de alteração metabólica que irá melhorar a qualidade de vida da pessoa. É muito importante que as coisas sejam feitas de forma correta. Pá, e esqueçam estas coisas de eleitoralismo. Pá, vamos levar o país para a frente, que ele está a precisar.
Obrigado, Jorge Martins. Agradeço o contributo deste nosso ouvinte, o José do Porto, é professor de Educação Física. Vamos agora ao encontro da coordenadora, da porta-voz do PAN, a deputada Inês Sousa Real. Bom dia, Sra. Deputada, bem-vinda ao Fórum TSF. Comecemos aqui por esta questão de eleitoralismo. O PAN vê aqui sombra de pecado, permita-me a expressão, no momento escolhido pelo Governo para anunciar esta medida.
Antes de mais, muito bom dia a todas e a todos. Bom, aqui de facto há um misto, digamos, de impressões em relação ao timing em que a medida é anunciada, porque se por um lado, efetivamente, Portugal já está num estado muito avançado do plano de vacinação e tem havido de facto uma resposta muito positiva, o que nos permite, efetivamente, e tal como já tinha sido planeado, iniciarmos aqui um plano de desconfinamento de atividades que até aqui têm sido muito penalizadas pela pandemia, e não posso deixar também de referir um aspecto fundamental que o professor, o ouvinte anterior, referiu. Nós não chegámos ao fim da pandemia, nós estamos num virar de página e é fundamental garantirmos esta preparação do país para o desconfinamento que aí vem, mas com todas as cautelas, com a manutenção das medidas sanitárias, como o distanciamento social, o uso da máscara. E há de facto aqui ainda todo um processo que temos pela frente. Por outro lado, esperamos que não tenha havido a tentação de cair efetivamente naquilo que pudesse ser uma medida eleitoralista, no sentido de não anunciar a este tempo esta medida ao invés de após o dia 26. Mas queremos acreditar que efetivamente aquilo que estamos a fazer é a preparar o país para esta nova fase e, portanto, caberá de facto ao Conselho de Ministros garantir que apesar deste desconfinamento há um acompanhamento do ponto de vista dos técnicos de saúde pública e ambiental eficaz nesta nova fase. Aliás, foi dado aqui um exemplo gritante, o facto de num transporte público as pessoas poderem estar não só confinadas num espaço fechado, muitas vezes sobrelotado, mas em áreas como os ginásios, os bares, ou até mesmo em áreas como o concerto, a cultura, entre tantas outras, de facto, ter havido uma restrição muito mais forte, foi bastante incoerente e é fundamental que o quanto antes estas atividades possam retomar a sua normalidade para que possamos começar a trabalhar na retoma socioeconómica do país. Agora, efetivamente, o timing em si, deveria, em nosso entender, o ideal seria que o Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista não se esquecesse que tem o chapéu de Primeiro-Ministro e que o anúncio tivesse sido, quanto muito, na segunda-feira. Mas também sabemos que o país não para por causa de umas eleições autárquicas e, portanto, efetivamente, é urgente começarmos com esta retoma, mas tem que ser feita com todas as cautelas, conforme referi, e tem que ser feita também a par de manter aquilo que possam ser apoios socioeconómicos, não só como as moratórias, mas acelerar todo o processo que possa haver de investimento e de apoio à economia, porque efetivamente tivemos setores muito fustigados, a cultura foi um deles, as discotecas, os bares, o desporto. Temos que garantir que a perda de rendimentos que o país atravessou e também a perda de postos de trabalho se consegue fazer de forma sustentada e sustentável daqui para o futuro.
Obrigado, deputada Inês Sousa Real. A avaliação do PAN. Temos condições para aliviar algumas destas medidas, apesar desta ser uma decisão do governo que, tal como acabámos de escutar na opinião do PAN, a altura escolhida não é a ideal. Estamos a poucos dias das eleições autárquicas. António Santo participa no debate online e escreve: mas estas eleições não são para escolher quais os melhores para governarem o seu concelho? A oposição quer fazer da governação deste governo uma traulitade eleitoral durante a sua campanha eleitoral. Mas nada de estranho nesta estranha oposição da direita, escreve António Santo. Bom dia, Rosália Amorim, diretora do Diário Notícias, comentadora de economia da TSF. Desde o início da pandemia que debatemos aqui os dois pratos da balança, temos a economia, temos a saúde, estando aqui as duas questões ligadas. As decisões hoje do Conselho de Ministros são essenciais para potenciar a recuperação da nossa economia? Podem ser essenciais?
Bom dia, Fórum. Bom dia, Manel. São, sem dúvida, essenciais. A economia precisa de desconfinar mais e precisa de transmitir segurança. Eu creio que essa segurança está a ser transmitida à medida que as semanas passam e a vacinação avança realmente num ritmo impressionante e o país atingiu os 83% de população vacinada. Estamos a 2 pontos percentuais dos tais 85% para a grande meta que foi anunciada pela Task Force, pelo Almirante Gouveia e Melo. Portanto, o governo deverá realmente aliviar as restrições, é o que tudo indica, e o DN também fala disso hoje. Claramente a terceira fase vem aí. Isso é essencial para dinamizar a economia em vários aspectos, nos aspectos da restauração, do turismo, da hotelaria, também nos aspectos que dizem respeito ao investimento, porque sem confiança e sem um alívio das medidas e aqui uma transmissão de confiança do ponto de vista do consumo também, não há nem consumo privado, nem investimento por parte das empresas, porque há aqui algum reter de algumas decisões e isso está a acontecer neste último trimestre. Estão a ser retidas as decisões de investimento precisamente para ver o que é que dá esta terceira fase. E, portanto, qualquer alívio neste momento poderá ser importante para, eu diria, fecharmos bem o ano todos em Portugal, nas nossas empresas e nas nossas, enfim, e no país, nas contas do país, naturalmente. Portanto, isso é importante. Depois, há aqui esta discussão que fui ouvindo no fórum no tempo que consegui ouvir, se isto é eleitoralismo, se não é eleitoralismo. Por um lado, eu entendo a crítica da oposição, porque realmente estamos à beira das autárquicas e dá muito jeito anunciar este desconfinamento. E por outro, eu espero, enquanto cidadã, que o desconfinamento não seja acelerado ou mais do que devia por causa disso, porque também vamos sabendo de notícias de algumas urgências de hospitais que vão voltando a estar cheias, e isso é uma preocupação. O ano letivo arrancou, as temperaturas estão a descer e o outono começou ontem, e portanto há aqui vários indicadores que é preciso ter cautela. Por outro lado, fazendo aqui a justiça, também é verdade que esta terceira fase de desconfinamento estava prevista para esta altura há muito pelo governo, e atingindo estes níveis de vacinação, avança-se então para esta fase. Portanto, creio que esta fase realmente não devemos encará-la como a libertação total. Não vamos todos fazer uma festa em aglomerados de pessoas na rua. Vamos sim continuar a gerir os nossos contactos sociais com algum cuidado, mantendo as regras. E eu prefiro chamar-lhe fase de transição também do que fase de libertação. Acho que ainda é cedo, ainda há muitos sinais que nos devem deixar atentos.
Aliás, nas próprias palavras utilizadas pelo governo, o primeiro-ministro tinha falado na libertação. essa palavra desapareceu, pelo menos tanto quanto temos escutado, do discurso político. Nas palavras que recordámos há pouco do Primeiro-Ministro, ontem à noite no discurso em Porto Alegre, falava que estamos aqui num momento de viragem, num momento de transição. Há também aqui uma certa cautela, aprendemos com as lições do passado, onde um excesso de confiança depois nos complicou ainda mais a vida.
Eu acho que é um certo trauma do Natal, não é? Do Natal passado há um trauma claramente que vem às conversas, às vezes não vem aos microfones, mas vem às conversas em off que nós vamos apanhando aqui e ali, inclusive nas reuniões de alto nível. E, portanto, esse trauma do Natal faz com que haja essa cautela. Houve claramente uma mudança do discurso, da narrativa, a libertação total desapareceu. Nós recordámo-la, não é? Porque é importante recordar aqui e ter memória histórica, mas realmente desapareceu da narrativa e agora fala-se em viragem e em fase transitória. Estou a citar também o Primeiro-Ministro. Esta frase transitória, naturalmente, que é bastante importante, e esta fase transitória pode nos levar com segurança à tal libertação que não sabemos quando é que ela existe. Mas também é importante vincar que a pandemia não desapareceu. Por exemplo, um dos temas que está hoje em cima da mesa é a reabertura das discotecas. É um tema bastante preocupante, porque naturalmente as pessoas em convívio e a dançar convivem e aproximam-se, estão sem máscara e estão a beber um copo e, portanto, as proteções são muito diferentes e essa é uma preocupação muito, muito grande.
Sendo que o álcool depois também potencia essa desinibição que pode ser excessiva às vezes nestes casos. Mas depois esta questão tem, aliás, como quase todas que são ligadas com a pandemia, tem o outro lado da moeda. Não há discotecas e temos milhares e milhares de miúdos juntos nas ruas.
E temos milhares de miúdos juntos nas ruas, o que é uma preocupação também, e muita insegurança, porque apesar de tudo nas discotecas há um ambiente controlado e nas ruas isso não acontece e temos ouvido casos de crime, que é assim, que são crime, que têm acontecido nas ruas de Lisboa. E, portanto, essa é uma grande, grande preocupação. Do ponto de vista do turismo, e há pouco perguntavas pelo impacto na economia, eu creio que este desconfinamento vai ser bastante importante para, no fundo, salvar aqueles que se aguentaram no verão, nomeadamente restaurantes e hotéis, salvar os que se aguentaram no verão e vir aí agora uma fase mais, eu diria, mais fora do ventilador, um bocadinho mais fora das urgências. E há alguns sinais que nós vamos vendo, sobretudo na cidade de Lisboa, que é onde nós estamos com a nossa sede, a TSF e o DN, e esses sinais são de turistas que voltam a aparecer nas ruas, de pessoas com o seu trolley, como víamos antigamente, dos tuk-tuks junto ao mercado da Ribeira, que já são imensos, que lá estão. Depois há alguns sinais internacionais que nos vão chegando. Deixa-me só dar este exemplo, é apenas um símbolo. O Cazaquistão tinha vistos, aliás, primeiro o Cazaquistão não tinha vistos para com Portugal, depois impôs os vistos, por causa da pandemia, e qualquer pessoa que quisesse ir lá fazer negócios, turismo, o que fosse, precisava de um visto. E nas últimas horas libertou Portugal dessa lista, ou seja, por causa da vacinação, e justificou desse modo, deixou de exigir vistos para entrar no país. Este é apenas um exemplo daquilo que eu creio que vai acontecer noutros países. E isso é importante também aqui para a dinâmica do turismo, porque é um setor importantíssimo para a nossa economia, para as nossas exportações.
E sendo certo que a época alta do turismo, pelo menos do turismo de praia, já passou, há nichos do mercado que são essenciais para o turismo que estão agora a começar.
Sim, e aí temos sinais muito importantes do Algarve. Tenho falado com alguns agentes que estão também no Algarve. Os golfistas estão a regressar, estão a reservar muito alojamento local e também hotelaria, e esses sinais também são importantes porque os golfistas, enfim, não é propriamente um público muito jovem, não é um público mais maduro, que tinha muitos receios, que estava muito em risco e que neste momento, já estando vacinado, volta a frequentar o Algarve e, portanto, a dinamizar uma região que não teve o verão, talvez, que esperava, não é? E que agora, pouco a pouco, vai quebrando aqui um bocadinho também do efeito da sazonalidade. Isto só é possível com a vacinação, mas também com algumas regras de desconfinamento que são bastante importantes. Há aqui um espírito em Portugal que eu acho que vale a pena sublinhar, e certamente estamos a acabar o tempo, mas este sentido de união, este sentido de proteção que nós tivemos da nossa família, nós vacinámos muitas vezes por causa dos nossos avós, por causa dos nossos pais, e este espírito de união, de família, de todo, é um exemplo internacional, é visto lá fora, é muito apreciado e dá-nos aqui também esse selo de país seguro que eu creio que vai ser importante para a fase seguinte.
Obrigado, Rosália. Análise, diretora do Diário de Notícias, ajudando-nos também nesta reflexão. Ora, uma reflexão, temos olhado aqui sobretudo a questão mais económica, mais política, mas é importante também olhar aqui o essencial, que é a questão de saúde. Bom dia, sou o Bastonário Miguel Guimarães, bem-vindo ao Fórum TSF. Desde o início da pandemia que a Ordem criou um gabinete para acompanhar a evolução, o gabinete de crise. Olhando, fazendo agora aqui o deve haver da situação com que estamos confrontados, da vacinação, os números da pandemia, chegou a hora de abrirmos um pouco mais a sociedade, Sr. Bastonário?
Sim, sem dúvida. Não há dúvidas sobre isso. Aliás, para aquele próprio indicador que a Ordem dos Médicos desenvolveu com o Instituto de Segurança Técnica, neste momento está num nível baixíssimo. Está num nível em que, de facto, nós podemos libertar mais a sociedade. Nós podemos, por exemplo, deixar de ter que utilizar certificados digitais Covid-19 para nos restaurantes verem se estamos ou não estamos vacinados, porque a partir do momento em que a gente tem 85% da população vacinada, quer dizer que a maioria das pessoas estão vacinadas, portanto, algumas destas medidas vão ser necessárias e depois, obviamente, abrir mais a sociedade, que eu penso que é o que o Governo vai decidir, segundo o próprio plano que o Governo traçou. Repare que o Governo fez isto de forma diferente daquilo que a Ordem tinha feito e, portanto, e as coisas estão a coincidir em termos daquilo que são as medidas a tomar. Nós fizemos com um indicador em que tínhamos integradas 5 variáveis que tinham a ver com a atividade do vírus e com a gravidade da doença. O Governo manteve a matriz de risco que tinha, mas adicionou patamares consoante as taxas de vacinação. E como nós somos um país em que as pessoas acreditam nas vacinas e as vacinas são bastante eficazes, aliás, a prova de que as vacinas são bastante eficazes é que já salvaram milhares de vidas que, de outra forma, pessoas teriam morrido se a vacina não existisse. Nós temos, neste momento, a situação bem controlada, somos um exemplo a nível internacional e, portanto, vamos ter que manter as medidas sanitárias básicas, um bom controle de fronteiras, isto é importante, um bom controle de fronteiras, porque não estão todos iguais, os aeroportos têm que ser bem controlados, mas, no nosso país, pessoas que entram já entram com controle, ou fazem um teste, ou têm um certificado de vacinação nos aeroportos, não é? Para mostrar que estão vacinadas, e, portanto, eu acho que vamos ter uma vida mais normalizada, os portugueses precisam disso, e a nossa saúde mental também, para além da questão da economia, da atividade cultural, desportiva, enfim, de tudo aquilo que, no fundo, é importante também para nós.
Aliás, se os bens, está tudo ligado, as coisas estão todas relacionadas umas com as outras.
Portanto, em termos sanitários, estamos em boas condições para avançar. Agora, o governo é que tem que tomar a decisão. Não é?
E olhando para estas condições sanitárias, para além da questão do controlo de fronteiras, há medidas que ficaria preocupado se o governo decidisse levantar?
Sim. Eu acho que, por exemplo, nos espaços fechados, em que não é possível um bom distanciamento, nós devemos continuar a usar máscaras. Nos hospitais, por exemplo, eu neste momento estou aqui num hospital, nós estamos no trabalho. Nos hospitais é importante que as pessoas estejam todas de máscara, até porque é assim. Nós temos que conjugar esta abertura com aquilo que são as medidas de proteção individual e coletiva básicas, não é? As pessoas deixaram já de usar máscaras na rua, muito bem, a não ser as pessoas que eventualmente queiram andar de máscara porque são mais frágeis, isto é importante, uma pessoa imunodeprimida, se calhar é importante continuar a usar a máscara. Nos espaços fechados, nós devemos manter a máscara, sobretudo em sítios em que há muita gente, porque repare bem, nós vamos ter um período agora difícil. É bom que as pessoas tenham noção disto. Ou seja, vamos entrar naquilo que é o outono e inverno. O outono e inverno, este ano, vai ser diferente do ano passado. E porquê que vai ser diferente do ano passado? Porque nós, no ano passado, estávamos em confinamento, estávamos confinados, não totalmente, mas parcialmente, mas de forma grande. Estávamos com todas as medidas sanitárias no máximo, não é? Nomeadamente a utilização de máscara na rua, em todo o lado, não é? Portanto, e a gripe sazonal não teve força para entrar perante o vírus que nós tínhamos na altura. Neste momento, porque o vírus está com menos força, esta é a minha opinião, porque a vacina também leva a isso, ou seja, a capacidade de infectar o vírus diminui, não a capacidade em si, mas porque as pessoas estão vacinadas, as pessoas vacinadas são mais resistentes ao vírus e, portanto, não ficam infectadas. Isto diminui bastante, como sabe, o número de infectados. Diminui pelo menos 5 vezes a possibilidade da pessoa ter uma infecção. O que é que significa isto na prática? Significa que o vírus da gripe sazonal vai ter mais penetração do que teve ano passado. Ou seja, vamos ter o vírus da gripe sazonal mais forte. E, portanto, nós sabemos que nesta altura do inverno, outono e inverno, que o vírus da gripe sazonal nos causa perturbações. Causa-nos perturbações a nível das urgências hospitalares, isto é conhecido de todos, é sempre a mesma coisa todos os anos, não é? Causa-nos perturbações nos internamentos, porque a gripe sazonal pode dar uma doença mais ou menos grave que obriga, por exemplo, ao internamento das pessoas. As medidas básicas têm que fazer. Aliás, eu acho que neste momento é fundamental manter a máscara nos espaços fechados, sobretudo nos sítios mais críticos, nos lares, nos hospitais, etc, etc. Temos que testar, e temos que testar não só para Covid-19, para identificar as pessoas que têm Covid-19 e ter, em relação a elas, um afastamento temporário que a Direção-Geral de Saúde há de nos dizer agora qual é que vai ser mediante o atual estado da vacinação. E temos que ter a responsabilidade naquilo que é a nossa atividade.
Não? E é com este apelo à responsabilidade do Dr. Miguel Guimarães a quem agradeço a sua participação no Fórum TSF que encerramos este debate que fizemos aqui hoje, no dia em que o Governo irá anunciar que medidas que alívio será feito nas medidas que foram impostas para controlar a Covid-19.